Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o bloco da MotoGP que correu no último final de semana em Barcelona, esse circuito aí que já teve provas maravilhosas, né? Quem não se lembra de 2008, que foi já centenas de vezes citado por Fábio Campos?
2009,
porque 2008 foi em Laguna Seca, que foi bom, né? Foram duas provas aí que eu lembro com muito carinho. Mas em 2018, Diogo Gomes, parece, chegaremos a essa conclusão no decorrer da gravação, que não foi lá essas coisas, foi isso mesmo, Diogo Gomes? Seja muito bem-vindo ao bloco da MotoGP, né? Dá sua saudação aí pro ouvinte que tá começando a ouvir por este bloco.
É isso aí, Raposo. Bom, primeiro de tudo, prazer continuar falando, né, com você e com o Fábio Campos. Mas a MotoGP em Barcelona, ela consegue gerar algumas boas corridas. Não sei se foi exatamente o caso dessa. Eu não acho que foi uma corrida ruim, não. Mas o fato de o Lorenzo ter dominado a corrida, dominou e ter conquistado a vitória com todo o merecimento que teve, né, talvez tire um grande ponto da prova e da MotoGP, que é uma característica da MotoGP, que é de ter brigas ali na frente, né, ter brigas pela vitória. E não foi esse o caso. O Marques até acompanhou o Lorenzo ali na frente no início da prova, mas não foi o suficiente. Eu só queria destacar uma coisa, uma estatística que me chamou a atenção. Essa foi a 46ª vitória do Lorenzo na MotoGP, só na MotoGP, fora os outros mundiais. 25 dessas 46 foram liderando todas as voltas da corrida. É uma característica que a gente já tem marcado isso na cabeça, de assistir ele fazendo isso diversas vezes, mas quando a gente pega o número, sabe, chama mais atenção ainda. Mas, por exemplo, destaque, essa corrida de ontem, né, de domingo, ela não entrou nessa estatística, né, porque ele, a primeira volta ele não lidera, a primeira volta ele lidera é o Marx, ele pega a liderança na freada da primeira curva na volta 2. Então, fora outras provas, eu consigo lembrar de uma prova em Bernou que ele lidera praticamente a prova inteira, mas o iníciozinho, tipo, as duas, três primeiras voltas, não é ele. Enfim, é um cara que ele tem uma característica, né, de domínio, de chega um momento em que quando ele coloca a corrida sob controle dele para ir buscar, é muito difícil, né, e a gente vai ter que entrar durante o programa em como ele acertou com essa Ducati, e agora que a Ducati, vamos dizer assim, de início iria acabar o contrato com ele, né, e aí ele vai buscar uma opção na Honda, enfim. É um momento muito, muito, muito bom para acompanhar a MotoGP. Se o campeonato ele já está muito bem encaminhado para o Max, não sei se o Lorenzo começa a abrir para campeonato, a gente pode discutir mais para frente, mas é um momento em que o Lorenzo, que tanto foi falado, que tanto foi criticado, muitas vezes, inclusive, com razão, ele se estabiliza, eu posso dizer, né, na frente, porque já são duas vitórias em duas pistas totalmente diferentes e duas vitórias com um domínio impressionante. Então, foi uma corrida, no contexto como um todo, muito, muito interessante de acompanhar.
João, eu fiquei assistindo a corrida e pensando justamente um pouco disso aí que você falou, mas sobre a perspectiva do Marc Marquez. Né? Porque não tem como a gente negar, aliás, né? Desculpa a minha grosseria, olá para todos os ouvintes, né? O ouvinte que estiver usando esta ferramenta que o Café disponibiliza já há mais de uma temporada, que é ouvir os blocos na ordem que quiser, olá para todos e escutem os dois blocos de Fórmula 1, olha, eu recomendo. Então, feitas as apresentações agora devidas, eu assisti essa corrida justamente sobre a perspectiva do Marques, porque 2019 já começou. 2019 começou, a partir do momento em que a Honda fez o grande favor para o mundo do motociclismo, e claro, para ela mesma, porque não são nenhum santinhos, não fizeram nada de bom grado, claro que estão, né, pensando em disparar na frente, coisa que eles têm grande chance com a dupla que eles vão ter no ano que vem, Lorenzo e Marques, e a guerra já começou, porque como a prova foi praticamente toda Marques seguindo Lorenzo, eu fiquei pensando, a cabeça do Marques já deve estar pensando o seguinte, Olha o tamanho do problema que eu vou ter. Né? Porque ele vai ter um companheiro, gente, pela primeira vez na carreira dele, ele vai ter um companheiro para enfrentar. Não é a primeira vez que ele vai ter um companheiro de equipe bom, não é isso. Mas ele vai ter um companheiro para enfrentar. Eu acho que é essencial para o Marques, isso é tecnicamente muito plausível, que eu vou dizer. Eu acho que é essencial para o Marques trabalhar uma maneira de evitar o Lourenço pular na frente no começo de prova. Porque é exatamente isso que você está falando, Diogo. É, essa característica do Lourenço é muito forte. Nós já falamos aqui várias vezes, os comentaristas da televisão já falaram. Enfim, não é segredo para ninguém, não é nem mérito nosso, de jeito nenhum. Mas é uma característica claríssima dele. O Lourenço não é o tipo de piloto que vai buscar vitórias. Ele não é o Daniel Ricciardo. Né? Ele não é o tipo de que ele está em terceiro, quarto, você fala, esse cara vem, como é o Marques, por causa até da moto do tamanho da categoria. Como é o Rossi, ou era o Rossi, talvez hoje menos, né? Mas o Rossi era assim. Quantas vezes a gente viu o Rossi em 2004, 5, 6, né, 7, 8, que era o cara que, né, largava mal, o Rossi tinha essa prerrogativa, né, o cara que larga mal, mas é o Valentino Rossi, olha quantos títulos ganhou, ou seja, era o cara que ia buscar a vitória. Essa não é tanto uma característica do Lourenço. O Lourenço, ele tem muito forte essa questão de pôr na frente, né, é o deixou chegar, né, que no Brasil falam tanto, né, deixou largar, deixou cair na frente, cair não, né, porque cair na MotoGP não é o termo exato. Mas, enfim, deixou pular na frente, não busca. Então, eu já estava assistindo essa corrida pensando, o Mark Marques tem que trabalhar isso na cabeça dele. Ele tem, isso influencia até em escolha de pneus. Né? Ele tem que estar na frente da corrida, na corrida no início. E já é hora dele começar, não é que já é hora, né? Ele já pode, né? Ele já pode começar a desenhar isso. Está na hora já. Enfim, o contrato é a primeira corrida após o contrato. Então ele já tem que enxergar de outra maneira. Não é mais um rival de outra equipe. Ele tem que trabalhar com os mecânicos dele para melhorar a moto e coisa e tal. Não, ele tem que fazer algo a mais agora. Né? O desafio para ele aumentou. Ele precisa achar soluções para não... Eu não estou falando que isso é um defeito dele, ou que ele não faça isso. Mas ele precisa trabalhar pensando nisso. Né? Qualificar pensando nisso. E treinar largada, enfim, desenvolver até isso, para que nas primeiras voltas ele não deixe o Lourenço cair na frente, porque é o Lourenço Mar e é o Lourenço Ducati. Né? As duas vitórias do Lourenço na Ducati são poucas, mas reforçam a categoria, o estilo dele. É o piloto que nas duas, o que ele fez? Pulou na frente. Né? E ele é o cara que quando pula na frente, ele tem confiança, ele tem. Ele não é um cara que erra sozinho, raramente ele erra sozinho. Então. É a característica dele. O Marques já tem que começar a trabalhar isso. Ele já tem que começar a olhar para 2019.
Não se concentra, né? Em outras palavras, pilotos que andam sozinhos às vezes na frente e perde um pouco dessa concentração. Sim. Meus caros ouvintes, né? Eu não falei no comecinho do programa, mas nós do Café com Velocidade, nós temos um programa de apoio, né? Os apoiadores que vão lá no apoia.se/Café com Velocidade e coloca lá, né, sua contribuição com a gente. Em contrapartida, nós temos um grupo de WhatsApp só para os apoiadores. E a gente lançou, né, no grupo desses apoiadores a possibilidade de eles participarem com áudio, enviando áudios aqui para a gente. Já nos outros blocos tivemos isso. E também temos no bloco da MotoGP. Então, só explicando para vocês de onde vem esse áudio. Vem dos nossos apoiadores. Quer mandar áudio também? Vira um apoiador. apoia.se/cafecomvelocidade e vamos lá com o áudio que recebemos do Eilor.
É muito bacana ver aí as mudanças de disputa na liderança. Por outro lado, o Mark Marques, com tudo que está acontecendo na MotoGP, se consolida cada vez mais na liderança, né, do campeonato. Eu acho que esse campeonato até já meio que confirmado. E considerando o desempenho do Lorenzo, lógico, acaba de uma certa forma ajudando o Marques a consolidar essa posição dele. Eu vejo que a MotoGP ano a ano está sofrendo com um problema sério, que é realmente a diferença do pelotão da frente para os pelotões intermediários do fim do grid. Eu acho que essa diferença está se agravando, talvez não em tempo, mas principalmente no quesito interesse. Eu vejo que os pelotões do meio, por exemplo, a transmissão da MotoGP simplesmente não mostra, ignora, por mais que lá aconteçam coisas que muitas corridas são monótonas no pelotões da, nos pelotões da frente. Por outro lado, eu acho que essa disparidade vem aumentando, não vem diminuindo. E isso é muito crítico, considerando que hoje em dia a gente tem mais piloto de primeira linha na MotoGP do que moto de primeira linha para esses pilotos. Vocês acham que o MotoGP corre, no futuro próximo, o risco de se tornar novamente uma categoria relativamente monótona, se a gente começar a considerar que 4 ou 6 pilotos vão sempre estar brigando lá na ponta e o resto vai ser totalmente coadjuvante, principalmente nas transmissões televisivas, que não deixam a gente ver o que acontece no resto do grid? Ou vocês acham que não? Que isso é só uma coisa de momento e com as mudanças da dança das cadeiras dos pilotos para o ano que vem isso vai se resolver. Valeu.
Com a palavra, Diogo Gomes.
Olha, na verdade eu não vejo a disparidade tão grande assim entre o topo e o meio do grid. Claro que, enfim, tem uma disparidade ali, mas aí envolve investimento, envolve uma série de coisas. Eu acho que, no geral, o grid ali, ele tem as suas principais casas, vamos colocar assim, né, na face ali da Honda, da Yamaha, agora da Ducati, né, que durante muito tempo teve afastada, mas que chegou e tá brigando, ano passado principalmente. Eu realmente acredito que uma KTM pode chegar, mas, enfim, tudo muito em cima de investimento grande, né, e principalmente investimento de fábrica. A MotoGP é assim há muitos anos. A diferença pro meio eu não acho que seja tão grande assim. Pelo contrário, eu acho que é a categoria que tem um trabalho de fazer com que equipes maiores disponibilizem material para equipes menores, as famosas equipes satélites, que até hoje eu não entendi porque tem esse termo, que funciona bem, sabe? Que tem um funcionamento interessante,
porque
característica de moto.
Fica orbitando em volta do principal.
Será que é por conta disso? Ou é por conta disso? Eu poderia encontrar um outro milhão de definições melhores do que satélite. Mas enfim, então, quer dizer, você tem ali a maneira como essas equipes trabalham com as maiores, algumas com proximidade maior, claro, né? Um LCR com a Honda, até ano passado, principalmente, uma Tech 3 com a Yamaha, enfim. E tem outras ali que compram seu material, a própria Vintia, que não tem uma ligação direta, mas, enfim, estão ali próximos, conseguem, por exemplo, o Tito Rabat esse ano, consegue ali ser o top 10, consegue mostrar alguma coisa. Eu não acho que essa disparidade do grid seja um problema tão grande, não. É claro que tem que se trabalhar para manter o mais próximo, eu acho que eles fazem isso bem, mas, no geral, eu não acho que seja um problema tão grande, não. Agora, tem um segundo ponto do áudio do Ilô que ele toca, que eu acho que aí sim deveria ser melhor trabalhado, que é a questão das transmissões. É claro que é uma categoria que ela tem muitas, essa corrida nem foi tão o caso, mas no geral ela tem muitas brigas ali na frente, isso é ótimo, é muito bom ver, mas eu acho que até em termos de valorização, espalhar essa visão do telespectador, vamos colocar dessa maneira, para o resto do grid, é muito interessante. Porque, por exemplo, eu sei que o Rabat está andando bem, porque, bom, primeiro que eu escrevo sobre isso, inclusive moto-velocidade.com, fica a dica. E porque, enfim, eu gosto de acompanhar todos os pilotos.
É um momento histórico. Repita, por favor, o endereço. Por favor.
É o moto-velocidade.com, um site onde eu e Thiago Raposo escrevemos algumas ideias sobre moto-velocidade, diversas outras categorias do motociclismo por mundial.
E tentamos de outras pessoas.
Estamos em negociações. Exatamente. E vamos, após a Copa, vamos ter a novidade aí. Deixa só passar essa palha tudo.
Negociar com o Fábio Campos é difícil, mas vamos lá. Eu acho que a questão da transmissão, essa sim, merece ser destacada e é bem interessante que ele puxou, porque você tem um grupo interessante ali atrás, né? Voltando no exemplo de Turrabá, eu sei que ele anda bem porque eu escrevo sobre, porque, enfim, no geral, é parte de mim acompanhar a corrida, vendo todos, verificando todos os pilotos, acompanhar os pilotos durante o final de semana. E o Tito Rabat é um piloto que, por exemplo, deu um pulo de performance gigantesco nesse ano. Tem mudança de equipe, mas tem mudança dele também, sabe? E, por exemplo, eu não lembro de um lance dele aparecendo na TV esse ano, a não ser uma queda que ele teve uns 2 ou 3 corridas atrás, e agora nessa corrida com o motor da moto dele pegando fogo, a moto literalmente pegando fogo, sabe? Assim, de última hora. E é um piloto que merece um destaque pelo que está fazendo. As KTMs, que são as KTMs de fábrica, patrocínio gigantesco da Red Bull e tudo mais, mal aparecem. É questão de queda ou questão de, sabe, de um destaque aqui ou ali, mas muito curto. Eu acho que é uma falha, sim. Eu entendo o interesse, no caso da Dorna, né, que faz o controle geral, de mostrar o pessoal lá na frente, porque tem briga, isso é muito bom. Mas acho que expandir para o resto do grid, isso é muito interessante. Eu até fiz um tempo atrás, deu um ano e pouco, dois anos já, uma gravação de uma corrida antiga, acho que 90 e alguma coisa, ou 2002, 2003, com o Bruno Shinozaki, inclusive é nosso lá do podcast Fim do Grid. E eu lembro que foi algo que nós falamos num programa sobre uma corrida de, sei lá, 2003. Que é impressionante como o tempo vai passando e a MotoGP tem essa característica. Não é um negócio que começou agora, em 2018 ou em 2017. Desde lá de trás, desde Bernal e aquela turma toda, já tinha essa questão de só focarem na frente, só focarem na frente. E o resto do grid, ele mal é acompanhado. Hoje ainda mostram ali quinto, sexto, sétimo, talvez, dependendo de quem for o nome, e naquela época não, naquela época era só tipo, os dois primeiros ali e só, e não mostrava mais nada. Então, eu acho que é um ponto que eu gosto de assistir no MotoGP, mas acho que pode ser melhorado.
Eu acho o seguinte, a gente tem que considerar, eu não acho que o Euler esteja errado, não, essa questão da... A gente já falou isso aqui, inclusive, né? Teve uma corrida aí, duas, três para trás, que foi, inclusive, muito, muita ultrapassagem perdida mesmo. Acho que foi Mugello. Teve ultrapassagem, muita ultrapassagem não filmada. E nas outras categorias, isso é até mais grave, porque na movimentação na Moto 3 e na Moto 2, ela é até maior no pelotão intermediário. Eu não estou tão preocupado quanto o Euler. Eu acho que o Euler está mais exigente do que eu. E eu acho que isso é um elogio, viu, Euler? Porque eu sempre me belisco quando, me puno quando meu nível de exigência não é o maior, ainda mais quando a exigência, como no seu caso, é por um motivo bem trabalhado, bem colocado, enfim. Né? Só ser exigente por reclamação não é o caso. Mas como você está sendo exigente, apontando os parâmetros do negócio. Eu acho o seguinte, primeiro, a corrida da MotoGP tem 40 minutos. A corrida da Fórmula 1 tem uma hora e meia, né? Quase o dobro. Segundo, que apesar de, eu repito, a transmissão pode sim melhorar, ela é focada no pelotão da frente porque a frente entrega. É a grande diferença para a Fórmula 1. Né? A Fórmula 1, ela, por várias vezes, me lembro de um grande prêmio, se não me engano, da Rússia, em que a Mercedes do Hamilton ganha disparada e ele nem é filmado durante a corrida. Porque a transmissão da Fórmula 1, ela já está na segunda volta, né? Ela já tem a coordenação com a parte de cronometragem, ela já vai atrás da ela já pega no cronômetro ali aonde ela vai. Então, se há uma Sauber brigando com uma Williams, ela vai. Pode ser lá pelo 17ª colocação, a instrução da transmissão da Fórmula 1. Não é essa instrução que a gente percebe na coordenação de transmissão da MotoGP. Muito por quê? Dois motivos. Primeiro, né, a Fórmula 1 ela tem curvas em que você já espera que as coisas vão acontecer. Na MotoGP, não necessariamente. Né? A MotoGP, a chance de você desviar do botão da frente e perder o lance é muito grande, porque o lance pode acontecer a qualquer momento. Segundo, isso que eu acabei de falar. Na verdade, o primeiro foi o segundo e o segundo argumento é o primeiro. O grupo da frente entrega. Né? A maioria das vezes não foi o caso na Espanha. Né? Embora as motos mais filmadas do Grande Prêmio da Espanha foram Vinales, Zarco, Pedrosa, aquele pessoal Crutchlow, aquele pessoal que estava ali na parte do meio. Quinto, sexto. Né? Foram mais filmados do que os da frente. Mas eu repito, acho que a transmissão tem sim que evoluir. Só que a gente não pode, é por isso que eu não compartilho a preocupação, eu entendo o argumento do Euler, mas eu não compartilho, eu me sinto preocupado, porque se a gente, o Euler falou no áudio dele, corre o risco de ser uma categoria em que só seis pilotos, se os seis pilotos estiverem brigando, você tem ali um grande argumento, você tem ali um ponto para você fixar suas câmeras. Você tem um ponto para você fixar suas câmeras. Embora a gente também não possa se limitar a achar que só pode mostrar uma coisa. Né? Você pode usar o recurso da tela dividida. Meu Deus, os Estados Unidos, a NASCAR divide a tela em duas toda hora. Toda hora a NASCAR divide a tela em duas. A NASCAR faz replay com a tela dividida. Né? Deixa ali o ao vivo e põe um replay na outra. Eles fazem isso várias vezes. Então, né, o europeu é um pouco mais engessado nesse aspecto e a gente sabe muito bem disso. Mas eu acho, Willow, se a gente tiver seis motos na frente, sempre filmadas, se elas estiverem brigando pela liderança da prova, proporcionando um espetáculo com grandes pilotos, entendeu? É menos mal que fique ali. É menos mal que fique ali. E existe uma coisa que a gente tem que considerar, que é sempre o recurso do replay, né? Muita ultrapassagem. E, por exemplo, uma coisa que, tá, que é, a Fórmula 1 é nota 10 nisso. Olha, eu dando nota 10 para a transmissão de Fórmula 1. Hein? Até a Fórmula 2 tem muito isso, que é, não pegou a ultrapassagem ao vivo? Traga no replay. Traga no replay. Que seja uma, duas, três voltas. Isso é importante. Porque muitas vezes se tem o replay e não se leva ao ar. Ah, porque já passou 5, 10, 15. É importante trazer. Né? Mesmo que não seja ao vivo. Porque ao vivo, eu acho que, tirando, talvez tirando a NASCAR, que eu não sei como que eles conseguem fazer, né? Eu não sei como é que a NASCAR consegue filmar uma partida entre o 17º e o 18º em close. Eu não sei como é que eles conseguem. Que todos os câmeras pegam todos os negócios. Eu não consigo entender. Não existe uma partida na NASCAR que não é pega pela câmera. Né? E é pega em close. Eu fico olhando e pensando, gente, o que esse cara estava filmando o 17º e o 18º? Né? Então é uma coisa absurda. Mas é uma facilidade geográfica enorme, porque é um oval. Então você mapeia muito mais fácil. Né? Vamos voltar aqui para o assunto em questão. MotoGP, Fórmula 1, enfim. Eu acho que pode se evoluir, Eilor. Eu concordo com você. Pode se evoluir. Mas o pelotão na frente entrega, né? Eu acho que isso é importante a gente deixar isso bem colocado.
Voltando à corrida em si, nós recebemos e-mail. Michael Knopak mandou, né? Ducati, já deu tempo da Ducati se arrepender de ter liberado o Lorenzo?
Já corrida pensando nisso, cara.
Vocês são os precipitados. Vocês são todos os precipitados. Vocês só olham o último resultado. Vocês são os precipitados.
Ah, mas eu acho que é impossível não ter olhado um para o outro assim.
Entender também. O Lourenço vai ganhar 3 vezes menos, se bobear, do que ele ganha na Ducati. Isso vocês não param para pensar, né?
Não, mas, cara, eu realmente acho que é mais do que só questão de dinheiro. Assim, mas eu tava assistindo a corrida, não pensando assim, poxa, a Ducati se arrependeu, mas pensando assim, eu tenho certeza que, sei lá, o chefe da equipe olhou pro design da moto, assim. Aí o design da moto olhou pro mecânico, aí olhou um pro outro, assim, tipo, um ano e meio trabalhando para fazer funcionar, agora que tá fazendo funcionar.
Era um tanque. Eu achei que você ia falar assim, um olhou pro outro olhou pro um, e eles falaram um pro outro, assim, era questão de um tanque, era mudar o posicionamento de um tanque, meu amigo. Não era uma suspensão, não era o pneu, não era o pneu, meu Deus, não era, não, igual aquele, não era os 20 centavos, não era o pneu, isso é o mais impressionante.
Era porcaria. Para manter politicamente correto, nós somos um podcast de família.
Não era 20 centavos, foi boa.
Não era o pneu, não era os 20 centavos, não é pelo pneu, é impressionante. Depois eu vou contar a história dessa prova, né? O que aconteceu com a Yamaha, já a gente vai entrar mais no detalhe da corrida, mas enfim, desculpa, Diogo, vou te interromper.
Não, eu concluí, é só isso. Como a Ducati, durante a corrida ali, né, tava com a cabeça, poxa. Depois de tanto investimento, de tanta grana, um ano e meio trabalhando, gastando tudo que tinha o que não tinha para desenvolver a moto, e agora, quando o negócio está funcionando, o homem vai embora e aí encaixa 2 vitórias seguidas. O Dovizioso, no pior momento dele nos últimos, sei lá, 3 anos, e 2 quedas nas últimas 3 corridas, e 2 quedas que ele vinha para, pelo menos, para pódio, e assim, quedas totalmente por culpa dele e só dele. A Ducati se colocou na posição de ter um piloto voando. Situação de ter um piloto voando e o outro ali com o nome, mas tentando se acertar para ter o. Não ter um piloto, já que ele já vai embora, e ter o piloto principal com dificuldades em um momento complicado, aí considerado o desempenho dele nos últimos anos. Aí vai ter que, ano que vem, vai ter que confiar no Petrucci.
Eu não sei se eu estou errado, mas tudo que eu li, eu não entendo como o Lourenço foi demitido pela Ducati. Não vejo dessa maneira. Havia uma negociação. Não,
mas, por exemplo, mas ele fala, depois de Le Mans, depois que ele fechou com a Honda, ele fala assim, depois de Le Mans, eu vi que a Ducati estava procurando outras opções. E aí foi quando eu comecei a me mexer. É a expressão dele, pelo menos. Aí ele falou, aí quando eu comecei a me mexer. Pouco depois apareceu a Honda e o acordo em poucos dias foi fechado. A frase, o conjunto dele, né, o resumo dele sobre essa transição foi esse.
Ele achou a Ducati atrás sondar o mercado uma traição. Algo do tipo.
O que muitas vezes é usado como forma de pressão, né? Muitas vezes nos bastidores, uma equipe negocia com outro, deixa-se o fotografar com um empresário de outro piloto, às vezes não é nada, né? Mas usa isso como estratégia de pressão, né? Pode ter sido.
É chefe de equipe de Fórmula 1 que vai tomar café com outro, ou com um piloto, empresário do piloto de outro, ali por trás do paddock. É como se ninguém entrasse.
Pois é, então...
Estamos atrás do paddock, estamos escondidos aqui. Ninguém está vendo, tem só 500 fotógrafos.
É porque eu senti na pergunta do Knopak uma questão de... posso estar sendo injusto, Knopak, você me desculpe, mas como se fosse, o Ducati chutou e agora vai se arrepender. Vamos lá, gente, vamos com muita calma. Por quê? Há que se lembrar o seguinte. Evidente que é uma...
Você fica pedindo muita calma e semana que vem você vai arrepender de não ter sido tão ousado.
Não, mas o que eu estou querendo dizer não é de cravar nada de futuro, não. Eu estou querendo dizer o seguinte. A Ducati, é claro que é uma evolução do Lorenzo. Não há nenhuma dúvida. Agora, são duas pistas Ducati, gente. Né? O Mugello e Barcelona. Então, duas pistas que a Ducati ganhou o ano passado com outro piloto, que atesta, carimba e protocola a evolução do Lorenzo. Agora, para brigar por título mundial, a primeira corrida, para mim, para se ter a resposta, é a próxima. Assim. Porque não é uma pista Ducati, embora seja uma pista Lorenzo, né? Porque o Lorenzo gosta de curvas de alta, desse negócio do que eles chamam de... Né, da pista que flui, né, uma curva muito ligada na outra, com, né, uma curva de alto, você já embica para uma curva ainda dentro da outra, essas pistas freia e acelera não são exatamente as que o Lorenzo mais gosta. Então, eu acho que a Ducati vai perder, porque vai pôr o Petrucci, e o Petrucci não é Lorenzo, e eu acho que nunca vai ser. Então, acho que a derrota da Ducati é grande. Mas, antes da gente já cravar que... Olha que maravilha, o Lorenzo tinha que ter ficado mais. Não é exatamente assim. Mesmo que a partir de agora tudo já vai ser diferente, né? Como aquela música, né, Raposo? A partir daqui pra frente tudo vai ser diferente. Raposo que gosta sempre das músicas nacionais.
Você tem que aprender a ser gente.
Então, nós vamos ver quem vai aprender a ser gente. Por quê? A partir de agora é tudo diferente, porque não é mais a mesma relação, já existe aquela questão dos segredos, o que é que se mostra, o que se passa pro piloto, o que é que não se passa. Então, a linha do tempo, há uma quebra aí justamente a partir de agora. Mas, tecnicamente, não há nenhuma garantia que o Lorenzo se tornou um desafiante ao título. Porque tem muita gente já falando, não, tá vendo, se não tivesse, brigar pelo título. Primeiro que ele está muito ponto atrás, muito, muito, muito. Segundo que eram duas pistas muito Ducatis. Né? A Mugello com a sua super reta e curvas de alta, né? Onde o motor não perde um pulso. E Barcelona também com a sua super reta e também curvas de alta. Então, a partir de Assen, apesar de dizer que o Lorenzo gosta, não acho que ele vai cair para o Q1, não é isso, mas estou curioso para ver daqui em diante. E aquilo que eu falei em provocação ao Diogo e ao Thiago, né? Ele tomou a decisão. Né? Tudo bem, ele não, realmente não existia, parece, todo mundo fala isso, tanto brasileira, né, a televisão brasileira como a imprensa inglesa, de que realmente não havia mais clima dentro da equipe. Né? Eu até citei aqui alguns programas atrás, a entrevista do Dovizioso, em que o Dovizioso fala abertamente, olha, ele é muito esquisito, não tem muito contato com ele, ele não integra com a gente, né? O Dovizioso falando essas coisas bem abertas. Então, talvez não houvesse mais clima para ficar. Agora, achar que colocar tudo isso só na conta da Ducati, eu acho um pouco não é tão preciso como deve ser. Porque a Ducati, ela queria, o que, que a gente sabe? A Ducati queria baixar o salário dele, porque é direito dela, porque ela tem direito de adaptar o salário ao desempenho. Então, né, a Ducati queria o salário dele, errou, coitado, devem estar arrependidos. Não, é direito da equipe fazer isso. Né? Ninguém sabia que ele ia conseguir andar, ia passar a andar de uma maneira tão de uma hora para outra. Né? Mas, enfim, ele vai para a Honda, gente. Não reclamem, ele vai para a Honda. Né?
Tá definido, A transmissão nacional disse, né, até que o Marques até brincou, né, que tinha pedido um concorrente mais forte, mas que não fosse tão forte desse jeito. Não sei se ele deu realmente essa declaração, mas eu achei um quanto desagradável com o Pedrosa.
Deve ter falado em tom de brincadeira, talvez. Se falou,
não, sim, não sim, mas assim, eu sou um pouquinho...
Mesmo sou desrespeitoso, né?
Tão risonho esse final de semana. Eles mostraram a entrevista coletiva dele. O Pedrosa, ele marcou uma coletiva de imprensa e todo mundo achou que ele ia aposentar, que ia ser a coletiva de aposentadoria. Só que parece que surgiu uma conversa com a Yamaha, e está muito forte que ele vai guiar pela Yamaha, não a Yamaha principal, né? Mas enfim, o satélite, gostei do satélite, como é que é? O satélite é o que fica girando em torno do
núcleo, fica orbitando em cima do...
É um astro, né? Para falar o termo bem em termos de linguagem da NASA. Então, eu vi um pedacinho dessa entrevista do Pedrosa, e é impressionante como ele... Eu nunca tinha visto o Pedrosa dar risada, né? E ele deu risada, ele falando assim, gente, eu queria realmente anunciar, mas eu não tenho o que anunciar. Não que ele falou que ele queria anunciar a aposentadoria. Ele falou, eu queria ter o que anunciar para vocês, mas eu não tenho o que falar. Então, ficou subentendido, né? Por que ele marcou uma coletiva para não ter o que falar? Né? Então, ficou muito claro de que muita gente diz que seria ele ia declarar a aposentadoria, mas que as coisas mudaram, como, do mesmo jeito que mudou tão rápido, né, de Lourenço na Honda, foi uma negociação muito rápida, parece que rapidamente ele vai achar um lugar na Yamaha para ele andar.
Fábio Campos, qual foi a palavra que você utilizou mesmo quando eu li o e-mail do Kinopak para nos definir? Apressado? Não.
Acho que foi precipitado, né? Falei que você só olha o último resultado, isso que eu quis dizer.
E com homenagem a essa sua definição, agora eu vou ler o e-mail de Marcelo Cesarino.
Tenho certeza que será ponderadíssimo, tenho absoluta certeza.
O que aconteceu com Lourenço e Dovizioso? O jogo virou ou é só circunstâncias? Acho que em Assi uma boa prova de realidades dos dois. Jamais que o Rossi e Marques. Não entendi muito bem esse final, não. Vou reler. Acho que em Assi é uma boa prova da realidade dos dois. Esse jamais junto não é separado. Já mais para o Rossi. Ah, tá. Que a pista é mais para o Rossi e para o Marques. O Cesarino está se inspirando no Josué, hein? Eu acho, para escrever os e-mails dele. Mas e aí, o Fábio Campos? O que, que aconteceu com Lourenço e Dovizioso? Inverteu o jogo?
Não, eu acho que. Eu continuo falando que eu acho que a exceção do Dovizioso. Não é um cara que cai toda hora, claro. Mas a exceção do Dovizioso é 2017, não é 2018. 2018 está muito mais próximo do que ele é, na realidade. Lourenço, o Cesarino, é isso mesmo, é o tanque, né? O posicionamento do tanque da moto mudou, ele já afirmou, eu falei isso até no programa depois de Mugello, ele afirmou que até o braço dele agora descansa melhor durante a curva, né? Ou seja, olha a diferença que isso já faz, né? O cara passar a corrida inteira em alguma posição em que o braço dele não esteja, não tenha apoio, enfim. É cada piloto guia de um jeito, né? Evidentemente, mas ele afirmou isso. Então houve uma mudança técnica boba e que fez toda essa diferença. E o cara ganha confiança, né, o Cesarino? Automobilismo e MotoGP, eu acho que mais ainda. O Neil Hodgson estava falando esse final de semana que é 80% de um piloto de MotoGP é psicológico. Né? Eu até não vou tão longe, embora ele saiba muito mais do que eu, porque ele já esteve lá, né? E eu não. Mas isso entra muito, né? A partir do momento em que o cara ganha confiança, ele consegue frear mais dentro, ele desce um pouquinho mais a moto na curva. Né? Esse termo que eles usam em inglês, né? do momento, né? Isso, quando ele pega o momento em inglês tem uma tradução um pouquinho diferente, né? Que significa o embalo, né? Quando ele pega o embalo, isso faz diferença. Só que eu já falei no meu comentário anterior, a Ducati ganhou em Barcelona e em Mugello no ano passado. A partir de agora, se ele sair ganhando as outras pistas, aí realmente eu posso carimbar que é a água para o vinho, e aí realmente o cara se tornou, né, um gênio para pilotar a Ducati, que é a coisa que ele não conseguiu fazer nas corridas anteriores. Mas acho que em termos de eu acho que o normal é mais esse. Acho que se você colocar Dovizioso e Lourenço em qualquer outra moto do grid, qualquer outra equipe, o resultado seria mais parecido com o que a gente está vendo agora do que no último um ano e meio.
Falar das outras, os outros destaques da corrida, Diogo Gomes. Valentino Rossi, mais um pódio, né? Eu acho que não podemos parar e deixar de... Eu, pelo menos, exalto muito isso, né? Porque muita gente vê o Valentino um pouco longe da vitória, como decadência e tudo mais. E eu ainda vejo o Valentino em grande estado e conseguiu ir mais um pódio e tal. Aos poucos ele tá lá, somando os pontinhos dele, o Diogo.
É o sexto colocado do campeonato, né? Isso tem que ser destacado, frente do Vinhales, frente do Zaca, frente do Lourenço, do Dovizioso, agora que despenca, né, na classificação. Inclusive Lourenço e Dovizioso agora com a mesma quantidade de pontos no campeonato, é bem representativo. Mas enfim, é o terceiro pódio seguido dele, né? Não entendi, perdão?
Ele é o segundo colocado, mas ele está na briga pelo título? Essa é a pergunta.
Não. Não, definitivamente não. Mas porque não tem mais briga pelo título nessa altura, mas é o terceiro pódio, seguido do Valentino Rossi. Eu acho que isso é algo bem representativo, Ainda mais quando você leva em consideração o que o companheiro de equipe dele vai fazer, vem fazendo, o quanto vem sofrendo, né? E da maneira como o Haas veio durante as provas, conseguindo se manter no grupo ali da frente e conseguir a terceira colocação, inclusive, em Mugello saindo da pole position, tá certo que ele perdeu várias posições no início, mas ele conquistou a pole, um pole muito bonito, inclusive, no sábado em Mugello. Então, assim, é um rendimento que eu vou dizer que me surpreende, porque é o bom e velho Rossi, mas é um rendimento eu vejo como muito interessante, ainda mais em cima dessa Yamaha que tem seus altos e baixos, apesar de hoje ocupar uma posição até interessante ali, né, segundo e ser colocado no campeonato. Briga por título, que é o que a gente está acostumado a ver da Yamaha, não tem, é verdade que não tem, mas nessa altura acho que já não tem para ninguém mais. Então é uma situação meio estranha, mas a corrida do Rossi merece seus elogios, sim. E já esticando, já que a gente está falando de Yamaha, o Vinales mais uma vez despencou na largada, né? Em Mugello tinha sido de terceiro para décimo e agora foi de quarto para décimo. É incrível como ele não consegue fazer a moto funcionar, ele larga mal, não consegue fazer a moto funcionar nas primeiras voltas. E depois vem andando muito bem, isso vem se repetindo já umas três ou quatro corridas, eu diria. Nessa prova, mais uma vez, ele vem muito bem na segunda parte da corrida, recuperando várias posições, inclusive marcando volta mais rápida na segunda parte da corrida. Então, assim, não sei, o Vinales, a Yamaha, não sei, mas tem que achar um jeito de fazer essa moto, esse conjunto, funcionar no início da corrida. Porque esse cara, fazendo a corrida inteira, ou pelo menos grande parte da corrida, com o desempenho que ele tem só na parte final da prova, já é um desempenho muito melhor do que ele vem apresentando até aqui, que vem sendo, eu diria que, bem decepcionante.
Só queria falar rapidamente, Raposo, da Yamaha, porque houve uma questão técnica muito grande, e eu acho que Barcelona prova um pouco da crise da Yamaha, de como a Yamaha é uma moto problemática, porque sempre foi uma pista, ou sempre não, se o ano passado deu Ducati, mas uma pista muito mais Yamaha na guerra contra a Honda, uma pista muito mais Yamaha, né? Barcelona está um pouco para a Honda, mais ou menos, claro, exagerando, né? Fazendo uma comparação exagerada, mas é mais ou menos o que Singapura é para a Mercedes na Fórmula 1, é um pouco Barcelona é para a Honda. É uma pista em que a Honda não tradicionalmente não tem esses grandes resultados. Então o Marques andou em segundo com uma disposição de pneus diferente da de todo mundo e ainda aumentou a liderança do campeonato. Então isso dá uma dimensão da crise da Yamaha, não de grande melhora da Honda, eu acho da crise da Yamaha, e que acontece muito em torno do pneu, né? Só para deixar claro, eu prometi que ia falar, então eu sou obrigado a cumprir a promessa. O que aconteceu do detalhe técnico da corrida que eu falei agora há pouco. Ninguém usou pneu médio nessa corrida, praticamente ninguém, poucos, né? Acho que quem arriscou, meu Deus, o Crutchlow usou só na frente, quem usou só na traseira acho que foi o Zarco, enfim, foi pouquíssimo, porque os pneus médios estavam, e que são normalmente os pneus, né, mais, a escolha mais segura, digamos assim, nos finais de semana, porque eles fizeram testes lá há três semanas atrás, e estava muito frio, ou mais frio, né. Eu anotei aqui, foram 12 graus de diferença entre os últimos testes lá e essa corrida. E isso acabou com os pneus médios. É impressionante como a MotoGP está muito parecida com a Fórmula 1 nesse aspecto, né? O pneu está uma ciênciazinha assim, que está definindo provas, definindo estratégias, isso já há um bom tempo. Então a Yamaha reclamou muito de não ter o pneu médio adequado. Ela sentiu demais. O Rossi deu uma entrevista no sábado falando, nossa, sempre que veio o que nós vamos fazer. Né? E, então, por isso, reforçando, né, que até o pódio dele é louvável nesse sentido, mas que foi só para deixar claro para o ouvinte que assiste MotoGP e também gosta da Fórmula 1, essa questão do pneu está muito influente. Né? A mudança de 12 graus fez com que o pneu que era bom nos testes se tornasse um pneu que ninguém usou na corrida.
Diogo Gomes, por onde anda Johann Zarco? O que aconteceu com Johann Zarco? É o pneu? É o que o Fábio Campos acabou de falar?
Talvez. Do grupo da frente, ele foi o único que foi de macio na frente e médio na traseira, né? Pelo menos isso que eu consegui anotar aqui, né? Porque passa rápido ali na transmissão. A escolha de pneus, eles fica aí, já que a gente falou de transmissão, fica aí a crítica. Poderia ser melhor explicado, melhor esclarecido essa questão dos pneus. Melhor divulgado, talvez seja a expressão correta. Talvez seja questão de pneus, mas eu confesso que não tenho explicação clara para ti, mas realmente tem uma queda, nesse final de semana acho que é mais do que nos outros, né? Então tem uma queda ali, não acho que seja motivo grande para preocupação agora, mas aquele momento de início de temporada, né, de pole em casa, daquele desempenho incrível de novo no Qatar, aquele momento ele começou a cair um pouco, né? Vamos ver. Acho que foi Assi no ano passado que ele andou muito bem. Vamos ver se agora a gente tem algum retorno, mas essa prova realmente foi mais abaixo.
O Zarco realmente deu uma sumidinha ali da frente, ele que vinha aparecendo, né, como destaque nas primeiras provas, assim como o Vinhales, que você já fez o seu comentário. Eu queria saber de você, Fábio Campos, a tua impressão do Vinhales. Você acha que é algo parecido com o Lorenzo na Ducati, um tempo para se achar? Você acha que é totalmente amarrado nessa questão do pneu? Que eu estou fazendo mais uma análise Vinhales e Rossi, uma comparação mais de companheiros de equipe ali do que olhar o desempenho propriamente dito, apesar de que o Vinhales até pouco tempo atrás estava lá na frente no topo da tabela e tal, mas eu não me recordo de uma grande prova do Vinhales. Qual foi a última grande prova do Vinhales na MotoGP?
Eu não comparo com a situação do Lorenzo, não, porque eu acho que são cenários completamente diferentes, né? Primeiro que a Ducati é uma moto com aquela especificidade muito grande, né? O Vinhales é muito mais jovem do que o Lorenzo, não tem a bagagem dele, então ele é um cara ainda muito mais em aprendizado, e aí o cara em aprendizado pega uma moto que não é a ideal, aí a gente vai ver se ele é genial ou não, né? E provavelmente não seja, embora ainda tenha tempo e potencial para pular na frente. Comparar com o Rossi, não é que não deva ser feito, deve ser feito, né? Mas olha, veja o tamanho, né, da carreira dos dois. Claro, né, o Lorenzo já chegou desafiando o Rossi, mas o Lorenzo é genial, a gente sabe disso. O Vinhales, ele vai sendo cada vez mais colocado num lugar em que a gente tem que posicioná-lo, né? Não estou dizendo que é um mau piloto, mas é um piloto mais comum, né? É um piloto mais que sente mais as deficiências ou que corrige menos as deficiências, né? E a Yamaha, repito, ela não tem as dificuldades técnicas que a Ducati sempre teve, né? Ela tem mais facilidades. A questão da Yamaha é muito do pneu. Por isso que eu contei esse caso todo aqui do pneu Michelin, dos testes, e que eles foram os que mais gritaram. A situação deles esse ano está muito com relação ao pneu. A central eletrônica, eles apanham e não conseguem tirar do pneu por causa disso, né? Começa na central eletrônica e acaba terminando no pneu. Não é fácil, não está fácil a questão a pilotar e amarrar esse ano, não.
Então é isso, meus caros. Um pouquinho do GP de Barcelona, um pouquinho dessa mudança de Lorenzo para Honda. Um pouquinho sobre a questão da Yamaha, sobre o que esperar da Ducati. Então, espero que a gente tenha conseguido aí levar para vocês um pouquinho do que foi essa corrida, mais uma das etapas aí. Vamos ver o que a gente pode guardar de Assi, né? A Catedral. Será que o Fábio Campos vai colocar também a Catedral aí nas coroas dele aí? Acho que valeria a pena. Acho que o Fábio Campos, ele...
Historiou uma Catedral.
Eu acho que o Fábio Campos elogia mais da conta a MotoGP, critica demais a Fórmula 1, mas na hora da prática mesmo, ele põe a mãozinha no bolso dele, ele só vai atrás da Fórmula 1. A gente não vê o Fábio Campos indo atrás da MotoGP.
Tá? Não, é verdade. Eu já fui a MotoGP em Estoril, não seja mentiroso.
Foi por coincidência, né? Você estava passando lá e tal e...
De maneira nenhuma.
Então, estamos de olho nisso, Fábio Campos, nas suas atitudes. E semana que vem...
Rapidinho, até para rapidamente, Raposo, a opinião do Diogo, bem rapidamente, porque ele sugeriu e eu acho que ele tem esse direito. Existiu nessa semana, surgiu no final de semana praticamente, uma informação que não é uma coisa fictícia, a informação é verdadeira, só tem que ser analisado o teor, né, a consequência após essa informação, que é uma carta de intenção da Dorna de fazer uma corrida no Rio de Janeiro. Não existe pista.
Tinha esquecido, bem lembrado.
Ele fez essa sugestão, eu anotei aqui. Não existe pista no Rio de Janeiro. Mas, enfim, vou deixar o Diogo até fazer o comentário inicial dele, depois se qualquer coisa eu arredondo aqui. Mas, enfim, seria para 2021 e foi colocado as fotos, né, da reunião. Enfim, quero ouvir o Diogo sobre o que ele acha de tudo isso. Porque, eu repito, a notícia não é mentirosa, não é um fogo de palha que alguém inventou. A notícia existe. O que essa notícia vai virar, você responde, Diogo.
Não, é mais do que uma sugestão, era mais um lembrete, porque foi algo que, naturalmente, existem muitos fãs de MotoGP aqui no Brasil e eles olharam para essa notícia com certa esperança, mas é o tipo da coisa que, sabe quando você apanha muito, você começa a aprender com os erros? Como você falou, a notícia não é mentirosa, existe um... De criar expectativa e não ter esse retorno. A Indy, por exemplo, aqui no Brasil, foi uma expectativa absurda que eu criei, e enfim.
Como assim? E a Fórmula E aqui no Brasil, essa temporada?
Também, né? Então, assim, até pelo esse histórico mesmo, que vocês dois já citaram aí, e que eu citei também, é difícil acreditar, é difícil colocar fé nesse tipo de ideia. Como você falou, é bom destacar que a notícia não é falsa, existe uma carta de intenção, um pré-acordo, como queira chamar. Mas é num local ainda a ser construído, lá para 2021. Enfim, é uma coisa muito aberta, é uma coisa que pode se esquecer, ninguém pode falar mais nada daqui a 2 anos. E é isso, e acabou, sabe? É mais para eu não quero que o fã seja pessimista, ou que o nosso ouvinte seja pessimista, mas é mais para colocar todo mundo, deixar todo mundo sente que a gente está falando de um país nosso que tem um histórico recente de tentar produzir algumas coisas e não conseguir. Então, eu adoraria ver a MotoGP no Brasil e seria incrível. Certeza que teria algo muito interessante, mas é algo muito longe, ainda é algo muito longe, ainda é algo muito complicado. É só para deixar todo mundo ciente que é algo ainda muito, muito, muito longe de se alcançar.
Eu vou ser rápido, vou tentar até falar o que eu coloquei no Twitter, ou seja, vou tentar fazer em 280 caracteres.
Como assim? Evidente... Não era 140?
Não, agora é 280. Sabe o tempo? Foi só eu chegar no Twitter, o Twitter entendeu que ele precisava aumentar. Né? Então o Twitter falou, peraí, com esse cara aqui, a gente. E o Donald Trump ganhou mais 140 caracteres, ou seja, o mundo mudou com essa mudança do. Com que o Twitter dobrou. Aliás, enfim, hoje em dia duvido que alguém viva sem esses 280. Mas vamos lá. O Diogo não tem nem o que tirar nem pôr do que o Diogo falou, tá? Concordo com tudo. Eu só acho que é o seguinte, numa MotoGP em que tanto país quer entrar, você ter a intenção da Dorna de vir para cá é alguma coisa. É bom, mesmo que não vá dar em nada, porque vai passar, infelizmente, por políticos. Né? Não tem jeito disso não passar por políticos. Não tem jeito. Né? Levantar um autódromo, administração, dinheiro, onde vai sair tudo isso. Então, tudo, como tudo no Brasil que tem que passar por políticos, não dá para ter fé. Só que, se soubessem canalizar, é algo positivo. Porque a Dorna simplesmente virou na sexta-feira, ou quinta, né? Não me lembro, e falou, queremos correr no Brasil. Tem tanto país querendo entrar na MotoGP, que eles falam de Brasil, claro que eles são motocicleta, um dos que mais vende motocicleta no planeta, né? É preciso ser muito incompetente para não ter corrida de moto aqui, né? Então, eles querem. Isso é positivo. Então, existe uma faísca que é boa. Se souberem, não é daqui. Se fosse, fulano quer construir uma pista para trazer a MotoGP. Fogo de palha total. Como vem deles a intenção, quem sabe por um milagre consigam fazer alguma coisa. Porque não é fácil ter a intenção. E eles têm porque eles não são burros. Né? Repito, no Brasil até é fácil, porque vende muita moto aqui. Vamos ver o que dá nisso.
Vamos ver, estaremos aí de olho. Café com Velocidade, temporada 2020-2021, estará aí de olho nisso, se vai dar certo ou se não, se estaremos lá fazendo a cobertura ou se não. Seria aí a oportunidade, então, de vocês virem Fábio Campos na corrida de MotoGP. Com isso, encerramos essa edição. Semana que vem a gente está de volta com a agenda cheia, né? Agora, como foi citado num dos blocos aí, se você ouviu esse bloco da MotoGP por coincidência ou por escolha como o primeiro bloco, não deixe de ouvir os outros também, que estão bem interessantes.
Tem uma enquete, hein? Tem uma enquete sobre Copa do Mundo nos blocos de Fórmula 1. Ouça e participe.
Então, nós encerramos aqui, guardando e-mails, áudios dos apoiadores para a próxima edição, já que a Fórmula 1 entra aí em 3 semanas seguidas de corrida. Então, um abraço para todo mundo e a gente se vê na semana que vem.
Termina aqui, Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.